você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 48ª sessão ordinária, hoje dia 29 de novembro de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 48ª sessão ordinária, hoje, dia 29 de novembro de 2021. Quero saudar os senhores vereadores e, hoje, em especial, recebendo uma comitiva da cidade de Caciqui, Jorge Melo, Valdoci Piveta, Flávio Machado, ex-prefeito de Caciqui, Alex Voncura, vereador do PTB. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Coloco em discussão a 47ª sessão ordinária realizada no dia 22 de 11 de 2021. Coloco em votação a referida data. O vereador concordar, se permanece como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovável todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário, faça a leitura das correspondências. Ofício número 254-2021 do gabinete. E mais um convite.
Ofício número 254-2021 do gabinete. Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo. Assunto, solicitação de transferência. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar transferências de orçamento do Poder Legislativo para o Poder Executivo, no valor de R$ 190 mil, reais, tendo em vista a necessidade de suplementar o orçamento do Poder Executivo, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício de número 081 do PL de São Vicente 2021, do comandante do 1º e 2º Esquadrão da Polícia de Monitoramento, ao senhor Gilberto Valdemar da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, assunto convite para a formatura do PROERD. Pelo presente, encaminhamos ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, aos demais vereadores, o convite para a formatura dos alunos participantes do PROERD 2021. O evento realizar-se-á na Praça Central Borges de Medeiros, no dia 13 de dezembro de 2021, às 9 horas, em São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, sendo que tínhamos para o momento, reitero o protesto de respeito e apreço, João Wilson Murari de Lima, primeiro-tenente da Polícia Militar. Convite de formatura. O comando do 5º Batalhão da Polícia Militar de São Vicente do Sul tem a honra de convidá-lo para a formatura dos alunos participantes do PROERD 2021. O evento realizar-se-á na Praça Central Borges de Medeiros, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, uma ação comprometida com a formação de valores para a escolha de uma vida segura e responsável. Contamos com a sua presença. 3 de 12 de 2021, às 9 horas.
Quero registrar também a presença do ex-vice-prefeito Wagner Totti. Seja bem-vindo, Totti. Solicito ao vereador secretário a leitura do capítulo das mensagens justificativas do projeto de lei do Executivo Municipal 148, 150, 151, 152, que ficarão na casa para receber seus pareceres.
Projeto de lei 148 de 2021. Altera-se o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal de número 5.703 de 2020. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que define as alíquotas para equacionamento do déficit atual através de cálculo atuarial, realizado pela empresa Lumes Atuarial, sendo enviado à Secretaria de Previdência do corrente ano, sendo que o projeto visa a manutenção do regime próprio de Previdência Social, o RPPS, a sustentabilidade e a viabilidade do plano de custeio em longo prazo, sendo que o mesmo deverá observar os critérios definidos na Instrução Normativa 7 de 2018 e as alterações trazidas pela Portaria 14.816 de 2020 e Portaria de número 464 de 2018, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 24 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 151 de 2021, autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 6.670,79. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação de recurso vinculado 1.520, FMAS e FEAS, no valor de R$ 6.670,79. Tendo em vista a aplicação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de transferências do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o Fundo Municipal de Assistência Social, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 26 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 152, autoriza a abertura de crédito especial para o superávit financeiro no valor de R$ 693,38. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial para o superávit financeiro de exercícios anteriores ao recurso vinculado 1.520 do FAMAS e do FIAS, no valor de R$ 693,38, tendo em vista a aplicação do orçamento e utilização de recursos provenientes de transferências do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para Fundo Municipal de Assistência Social, sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 26 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 150 de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Vicente do Sul para o exercício financeiro de 2022. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter a apreciação desta colenda Casa de Leis o projeto de lei orçamentária do município para o exercício de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. A proposição foi elaborada da conformidade com as diretrizes orçamentárias para 2022, fixadas na Lei nº 5.838, de 13 de setembro de 2021, e compreende os orçamentos da administração direta e indireta e da Seguridade Social. O projeto de lei apresenta a compatibilidade com as diretrizes e metas do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025, contendo os demonstrativos e anexos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101 de 2000, pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, com as quantificações estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163 de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria do Orçamento Federal, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, e alterações posteriores do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e as contidas nas instruções do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. As audiências públicas para a apresentação do discurso foram realizadas quanto à discussão do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo ainda realizadas consultas via site no município, indicando as prioridades dos munícipes, sendo que tínhamos para o momento e colocando-os à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 26 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Daniele de Oliveira, do PT, por tempo de 20 minutos.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Cumprimento a população que nos ouve através da Rádio São Vicente FM e aos cidadãos que nos acompanham aqui no plenário, em especial aos nossos visitantes, né? Sinto-se todos acolhidos. No meu grande expediente de hoje, trago um tema que vem sendo debatido em diversos locais, a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Em dezembro de 2015, 193 países, membros das Nações Unidas, adotaram uma nova política global, a Agenda 2030, para desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, inclusive das próximas gerações. Nesses objetivos, entre eles são 17 e 169 metas, tratam sobre questões de cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção sustentável, mudanças climáticas, entre outras. Dentro dessa temática, destaco a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de agosto de 2010, que é um marco no setor por tratar de todos os resíduos sólidos e também por tratar a respeito de rejeitos, incentivando o descarte correto de forma compartilhada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra o poder público, iniciativa privada e sociedade civil. E ele contém cerca de 15 objetivos. E para que eles possam ser cumpridos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê como incentivo à coleta seletiva e à reciclagem, práticas de educação sanitária e ambiental, incentivos fiscais e a logística reversa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é extensa e versa sobre muitas outras coisas, como ordens de prioridade para evitar geração de resíduos. Determina que algumas tecnologias podem ser utilizadas para gerar energia a partir do lixo. Mostra as especificidades dos planos de gerenciamento em cada nível, entre outros. Hoje, o município de São Vicente do Sul conta com vários catadores que trabalham de forma autônoma e, em novembro de 2020, com o apoio de um projeto de extensão do IFAR, foi criada a primeira associação, a Arte Doce, Associação de Recicladores Terra Doce do Vale do Jaguari. Hoje, ela é constituída por 9 sócios, unidos pela necessidade de trabalho e pelo anseio em trabalhar de forma coletiva pela reciclagem de materiais, tornando a cidade mais limpa e sustentável. Senhores colegas, analisando o demonstrativo das despesas orçamentárias por credor com o contrato, no nosso município, com a empresa especializada na coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, que está em vigor, nós pagamos de janeiro a novembro deste ano aproximadamente R$ 483.475,73, aproximadamente R$ 44.000 por mês. Levando em consideração que, conforme uma pesquisa da Abrelp, que indica que os resíduos orgânicos constituem o principal componente do lixo dos brasileiros em 2019, com participação de 45,3%. Então, eu fiz esse cálculo e trouxe ela para a nossa realidade. Considerando os dados de São Vicente do Sul, isso correspondia a um valor de janeiro a novembro de R$ 219.014,50 para transportar e destinar ao aterro sanitário apenas os resíduos orgânicos. E, segundo essa mesma pesquisa, os resíduos recicláveis secos somam 35%. Ou seja, levando em consideração, no município de São Vicente, equivale a um gasto de R$ 169.216,50. Então, colegas e comunidade vicentense que nos ouve, levando em consideração somente o resíduo orgânico e os recicláveis, se iniciarmos a nossa conscientização hoje mesmo, separando o lixo corretamente, incentivando os catadores, que conforme a lei são os agentes e gestores do lixo, estimularmos a produção de composteiras caseiras, ou por bairros, ruas, né? diminuiremos o gasto em 11 meses, em R$ 388.231. Sem pensar na questão que, apoiando os recicladores eles estarão ganhando um valor maior e estarão comercializando em nosso município. A minha sugestão é que a Secretaria do Meio Ambiente, que eu sei que já está apoiando a associação, como os demais catadores, continue apoiando e incentivando, para que eles possam ter um local adequado para fazer o recolhimento e a comercialização do lixo reciclável. A Secretaria Municipal de Educação, que leve esse tema para as escolas dos municípios, do nosso município. Pois, conscientizando as crianças, conscientizaremos de forma mais fácil a população e também a população em geral que faça a sua parte. Quem tiver lugar no pátio para uma composteira, que coloque ali os rejeitos, os resíduos orgânicos. Quem não tiver, pode adotar a composteira em balde. E de forma bem simples. Nós, inclusive, temos na nossa casa, e a gente mora em apartamento, e são três baldes empilhados, né? O primeiro balde fica a questão do chorume, e no segundo e no terceiro balde a gente vai colocando os rejeitos. E aí as minhocas californianas, que são as mais indicadas para o processo de compostagem, que elas agem de forma mais rápida, fazem o processo gerando humus. E com a composteira nós podemos perceber o quanto uma família que tem dois adultos e duas crianças produz lixo. Né? Como nós produzimos lixo orgânico, como nós produzimos lixo reciclável, que muitas vezes a gente acaba não colocando lá no lixo que vai para Santa Maria de forma correta para ser reciclado. E então que a gente inicie aos poucos, pensando na nossa geração e também na geração dos nossos netos e assim por diante. Vamos parar e pensar qual é o meio ambiente que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos. De nada vai adiantar deixar bens se não deixar um ar possível de se respirar. Seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Na próxima sessão, o grande expediente será a cara do vereador Flamarion, MDB. Está o PP aqui, quem sabe, algum dia, né, vereador? Passando ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário faça a leitura do requerimento número 030, de autoria do vereador Flamarion e do MDB, Alex, PTB.
Requerimento número 030 de 2021. Os vereadores Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, o vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, nos termos regimentais, em a presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento, que após lido em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. O vereador acima vem através deste requerer que seja encaminhada as atas do Conselho Municipal de Saúde do corrente ano. A defesa deste pedido será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de novembro de 2021, Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB, Alex dos Santos Martins, bancada do PTB.
Esse requerimento, senhores vereadores, será encaminhado diretamente ao Conselho Municipal de Saúde. Coloque em discussão o referido requerimento. Com a palavra, vereador Flamarion, MDB.
Meu cordial, boa noite, nossa mesa diretora, aos amigos vereadores, à comitiva de Cacique que aqui se encontra, ao ex-prefeito Flávio, demais colegas, ao nosso ex-prefeito, senhor Wagner Totti Martins, muito bem-vindo nesta casa. Presidente, esse pedido, esse requerimento aqui, até foi bom o senhor mencionar, é melhor que encaminhe direto mesmo para o Jairo Neron, para que ele mande a cópia dessas atas para a casa, para nós vereadores poder analisar e fazer uma cobrança melhor, porque precisamos saber como é que está a nossa saúde e qual a cobrança que eles estão fazendo para melhorar a nossa saúde, presidente. Seria isso.
Continue a discussão referida ao requerimento. Não havendo nenhum mais vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovável todos os senhores vereadores. Passamos às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso do tempo de 5 minutos, o vereador Flamarion, MDB.
Bom, senhores, retornando então a essa tribuna, fazer um agradecimento também ao nosso amigo Ronaldo, nosso funcionário que aqui se encontra na sessão, e aos ouvintes da nossa Rádio Comunitária 106 FM. Só para salientar aos moradores da Antero Xavier, antigo atalho do IFE, vamos dizer assim, que provavelmente amanhã ou essa semana será feito os reparos naquele calçamento, então, digamos assim, um tapa-buracos, tanto ali como precisamos na rua Visconde do Rio Branco, que está com difícil acesso para trafegar os carros e caminhões. Também já entrei em contato com a Secretaria de Obras, vou fazer mais uma cobrança, falei com o Anderson hoje, já faz mais de 40 dias que a gente vem pedindo essa limpeza da entrada da Vila Fernando Paim. Provavelmente essa semana eles vão fazer. E os moradores ali estão sempre me cobrando. E eles, o senhor fala na sessão, mas o pessoal não escuta. Né? Mas a gente fez o pedido para que faça isso. E convidar a nossa comunidade em geral, que domingo agora teremos o Grenal Solidário da Associação de Veteranos aqui de São Vicente do Sul. Esse Grenal vem a somar a união dessa associação para juntar aqueles quilos de alimentos para distribuir à instituição do nosso município. Convidamos, então, nossa comunidade para fazer presente no nosso campo Alto da Bronze a partir das 9 horas desse domingo, dia 5 do 12, que contribua levando um quilo de alimento para ajudar as nossas entidades. Seriam essas minhas palavras de hoje, presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Paim, PP. Quero registrar também a presença do ex-vereador Silon, da cidade de São Francisco de Assis, e sua esposa, dona Mari, que é assessora do deputado Lara. Sejam bem-vindos. Também registrar a presença do funcionário municipal, Ronaldinho. Sejam bem-vindos a todos. A palavra, vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas. Boa noite à comitiva de Casqui. Boa noite ao ex-prefeito Flávio. Boa noite ao ex-vice-prefeito Wagner Totti. Boa noite, meu amigo Ronaldinho. Boa noite aos amigos que chegaram aí, que eu não peguei o nome, desculpa. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje deu a coincidência que os amigos de Casqui estiveram aqui. Hoje eu tenho duas pautas que quero falar sobre o Umbu. Hoje li na página da prefeitura que a tão cobrada a caixa d'água vai ser colocada agora dia 4 de dezembro, no sábado lá. Esses dias tinha feito uma postagem com a Chica tinha me cobrado lá, fui lá perguntar, disse que era para o sábado passado, mas agora vai ser colocado nesse sábado. Outra que eu quero fazer um pedido pro empresário nosso que trabalha lá, do nosso amigo Pisolato, que já foi feito pedidos para ele pessoais, tanto nós vereadores como da prefeitura, da retirada de areia. Eu sei que ele tem licença da FEPAM, mas agora no tempo de veraneio, quem sabe ele tira areia no espaço antes ali da praia, sei lá, quem sabe que não atrapalha os veranistas, que é nosso local de lazer lá, não só do nosso município, mas de toda a região. E por último, em conversa essa semana, teve um debate aquela vez dos estacionamentos aqui, como é que nós ia resolver a situação dos estacionamentos aqui no nosso centro da cidade. Eu tive a ideia, sei lá, quero passar a ideia para a prefeitura, de repente, começar, que eu acredito muito em campanhas, em conscientização, de repente a população, acredito que tem muita gente que mora uma, duas quadras do seu trabalho e vai de carro. De repente, nós começar a se conscientizar só em momentos de chuva, alguma coisa, se necessário precisar ir de carro, que ao mesmo tempo nós conseguimos nem que seja amenizar esse problema que nós temos. Fica a ideia nossa, fica a minha ideia para essa campanha com a prefeitura fazer. E por fim, quero mandar um abraço, já esquecendo, para minha amiga Cleci, que me pediu, para o meu amigo Toninho, que estão sempre escutando, e Quero desejar uma boa noite, uma boa semana. Fique com Deus.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, se vos falo, peço à vereadora Maria Helena, que assume a presidência, que possa manifestar.
Assuma a presidência de imediato, passo a palavra ao vereador Gilberto Rosa.
Quero cumprimentar os senhores vereadores, ouvintes da 106.3. Mais uma vez, a gente fica feliz em receber a comitiva de Cacequi e o ex-vereador Silon, sua esposa, também assessora do deputado Lara, sejam bem-vindos. Senhores vereadores, solicitei ao setor de transporte que seja feita uma placa ou um banner que seja colocado na Prefeitura Velha, porque negócio dos ônibus. Após a pandemia, muitas linhas foram extintas e horários, às vezes, um pouco de atraso, muita gente já perdeu até os ônibus sem saber os horários. Então, vai ser colocado ali na Prefeitura Velha um banner ou uma placa indicando os horários de ônibus. Ontem, recebemos a visita do deputado Pedro Westphalen, o qual é um deputado que sempre vem nos ajudando. O ex-vice-prefeito Toto, ex-secretário de Finanças, também é testemunha, que na administração passada ele mandou 150 mil para o hospital, uma de 50 e outra de 100, e agora também conseguiu 250 mil para um pavilhão e uma cancha de bola sem teto para os municipais. Já foi liberado pela Caixa, então é fazer o projeto e já começar a obra. E aí solicitamos a nossa bancada, e ele vai disponibilizar 300 mil para 2021, 300 para 2022 e 300 para 2024. Então, se o senhor puder nos ganhar, se o senhor bota em frente bem. E, então, a gente fica feliz, como a gente sabe que tem muitos deputados, tem um do PT, um do PTB também, que a gente tem que olhar bem para quem votar, porque não adianta vir esses paraquedistas aí, ó, pedir voto e depois não aparece mais em nossos municípios, tanto aqui como da região. E então a gente tem que valorizar os deputados que investem em nossos municípios. Também hoje o senhor João Cassol me cobrou sobre os negócios de calçamento e pavimentação de ruas. A Rua Brasil, o senhor João Cassol, já foi liberado pela Caixa. Já houve a licitação, a empresa Mello e não sei companhia, não sei quem mais lá. Mas a burocracia, o Tote sabe disso aí, através da Caixa Federal, é complicado, ela demora um pouco. Mas já está, só falta as plataformas, não sei o quê. Mas da Rua Duque de Caxias até Lauro Prestes vai ser pavimentada. Depois tem a Rua Coronel Pilar e parte da Visconde do Rio Branco. E tem mais umas ruas que já tem verbas para fazer a pavimentação. Então, eu acho que o pessoal está preocupado, mas com certeza isso aí vai sair. Isso aí é burocracia, não é como antigamente era aprovado, fazia licitação, já fazia. Agora é complicado a coisa. Graças a Deus, agora estão terminando também aquele pavilhão na Secretaria de Obras, que eu consegui 250 mil com o deputado Jerônimo. Agora a empresa Santiago veio, se Deus quiser, acho que até a semana que vem vai estar pronto. Hoje recebi uma reclamação que eu sou dos vereadores que mais incomodam, tanto faz, eu sou, hoje eu sou situação, mas tanto faz ser situação como oposição, meu trabalho é interesse da minha comunidade, dos meus eleitores, porque nós temos para-choque, nós estamos representando o povo aqui dentro. Uma senhora foi no posto de saúde, mal atendida novamente, uma criança que foi mordida por um cachorro, e um atendente do posto disse que não havia necessidade de fazer limpeza, não. Posteriormente, essa guria foi levada até o hospital e o médico, até muito bom médico, atendeu na frente de outros que estavam pacientes ali e disse que se esperasse um pouco, subisse aquela enxurro daquela mão, não teria mais o que fazer. Até eu recebi a visita da secretária Juliana, foi lá falar comigo sobre o tal fato, que eles vão tomar providência. E não é a primeira vez que essa mulher apronta. Eu acho que se não tem condições de assumir essa pasta ou atender na portaria do posto de saúde, manda ela lá para o fundo, vai atender outro lugar. Porque eu acho que quem vai na saúde procura, tem que ter um atendimento digno. Porque a pessoa ir lá e voltar mais doente por ser mal atendido, isso aí não é meu feitio. Eu não aceito e vou cobrar sempre. Então seria isso. Obrigado, senhora presidente.
Devolvo a palavra ao presidente Gilberto Valdemar Rocha.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador João Cassol, PP.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento também nossos colegas vereadores e a nossa colega Dani e os nossos ouvintes da nossa rádio 2.6 e a comitiva de Casqui, senhores vereadores, senhor prefeito, senhor vice-prefeito e os vice-prefeitos, assessor e o nosso funcionário da prefeitura. Sejam bem-vindos a essa casa. Essa casa é nossa, é do povo e nós ficamos muito gratos com a visita de vocês. Senhor presidente, o senhor já falou, mas uma senhora da rua Brasil, né, me fez uma reclamação sobre a verba parlamentar da obra do calçamento do asfalto da rua Brasil, daquele trecho que falta asfaltar lá. Então, o senhor me informou que a verba já foi liberada, que a Caixa já liberou, já foi feita a licitação, então, imediatamente, a obra vai ser iniciada. E também, como o senhor falou, presidente, nosso deputado Pedro Vespalli, que veio ontem aqui, que foi uma visita também muito honrada para nós, que, o qual eu fiz uma licitação para ele, um pedido, que ele me liberou uma verba, vai liberar, né, dentro dessas verbas que ele nos passou, dentro de 3 anos, ele vai, nós liberou uma verba para o pavilhão do nosso nossa escola Eduardo Lutz. Então, como aquilo que o nosso presidente falou, tanto para nós, como mais que os senhores, o senhor já foi prefeito, o senhor sabe que essas verbas parlamentares, sabe, o deputado que vem ao município sempre, nem que seja para ouvir uma xingada, mas vem. Esse deputado que se elege nunca mais bota os pés no nosso município, ser um município pequeno, esse nós temos que esquecer. Nós temos que votar para aquele pessoal que nós ajuda. Nossos municípios são pequenos e precisam muito dessas verbas parlamentares. Então, era essa minhas palavras hoje. Meu muito obrigado e a todos eu desejo uma feliz semana com bom trabalho e saúde para todos. Muito obrigado.
Vou falar o vereador José Luiz, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nossos colegas do PTB. É uma honra muito grande receber os senhores aqui na nossa humilde casa. Nosso ex-prefeito Flávio, nosso ex-prefeito Wagner, o meu ex-colega vereador Silon, a sua esposa, a Mari, que representa hoje o deputado Lara, o Jorge Melo e o outro senhor ali que eu não lembro o nome no momento, e o nosso colega Alex. Sejam todos bem-vindos para nós do PTB de São Vicente do Sul. Eu acho que não citei o nome do ex-prefeito Wagner, citei. Para nós é uma honra muito grande do PTB de São Vicente do Sul. Deu um acaso, eu falei que o Silão estava chegando, os bichos, ah, que bom, deu um acaso se encontrar. Isso aí para nós é muito satisfatório para o PTB de São Vicente do Sul, que isso mostra que nós não estamos sozinhos, que a região está com nós, e o nosso lema aqui de São Vicente do Sul, juntos somos mais fortes. E com certeza, a eleição agora está aí para governador, talvez nós participamos com o governador numa chapa ou de vice, e posteriormente vão ter a eleição no município. E com certeza nós vamos vir forte. E já lhe digo, vereador Gilberto, gostaria que o senhor fosse à frente concorrer com nós, para nós disputar uma eleição. Para nós mostrar, a gente tem bastantes ideias têm se colocado na prática, né? E estamos aí, né, Wagner, para enfrentar a batalha, ter um preparado para o que der e vier. O vereador Flamarion está com muita vontade de concorrer também. Já coloco aberto as portas do PTB para ele, como ele sabe, está sempre aberto. E o ex-prefeito Flávio, se eu vou ouvir o discurso do Gordo, eu não sou bom de discurso. Eu sou bom de trabalho e de voto. De discurso, não. Meu negócio é ação. Eu sou um cara, eu sou hiperativo, eu durmo 4, 5 horas por dia. E ando. Sabe assim, ó, eu ando, eu tenho duas agendas correndo e telefone, coisa e tal. Mas o meu lema é o seguinte: esse você conhece, é um amigo de todas as horas. Eu estou aqui na Câmara dos Vereadores, eu estava entrando agora ali com um pedido para colocar água no cemitério lá no Carmo. E agradeço ao secretário. Quando eu estava falando, ele viu falar, me ligou, perguntando o que seria, e eu coloquei, e ele disse que amanhã já vai estar lá a água no cemitério. Fiz um pedido hoje também, através do telefone, para ele, e prontamente o Lidiano Poço Bom, secretário da Agricultura, disse que essa semana já atendia. Também quero deixar um agradecimento muito especial, ele não prestou o serviço ainda, o pedido que eu fiz, mas pelo atendimento, pelo carinho desse rapaz, o Anderson, acho que é Anderson Oliveira, que é o nosso representante aqui na cidade, da limpeza, foi muito educado, muito gentil, e ficou de fazer a limpeza lá no Loreto, como eu fiz o pedido. Quando a Dani falou aqui sobre o lixo orgânico reciclável, tive um pedido hoje, três pedidos hoje, sobre o nosso lixo na praça. E estaria entrando amanhã, quando a senhora começou a falar, eu lembrei, pedindo um container. Não vou legislar em causa própria, né? Mas na frente do Gordinho Bebidas, porque aquilo ali, sabe, chega sábado de manhã e domingo e segunda, eles colocam ali o lixo, os cachorros vêm e esparramam horrores. Um grande serviço prestado pelo Adão, mas eu não acho justo. Isso é bem fácil de colocar num container, porque o Adão vai ali até meio-dia, às vezes, organizando aquele lixo ali, porque é colocado no saco de lixo e os cachorros vêm ali e distribuem a praça toda. Seria isso, lecer da parte do vereador Gilberto.
Obrigado, vereador José Luiz. Eu acho importante um container ali, porque de sexta para sábado é um horror a praça e a rua, as calçadas, tomada de copo e garrafa e plástico e coisa. Eu acharia importante os que tem os bar, o quiosque e coisa, porque não é caro, acho que está em torno de 700 mil um container. R$ 700, então eu acho que isso aí para eles, porque eu acho que até seria obrigação até deles fazer a limpeza, porque quem vende não é a prefeitura, não é o povo do seu Adão lá da vila que de madrugada vem e faz aquela limpeza, porque se não limpa não tem como passar, é vergonhoso aquilo ali. Então eu acho que é importante, vereador Zé Luiz, mas eu acho que os proprietários dos bares e quiosques poderiam comprar isso aí. Obrigado pela parte, vereador.
Discordo do senhor. Eu estive em reunião guardetária com o Gordinho, e o Gordinho ainda me colocou que algum passarinho falou para ele que ia solicitar que eles comprassem contêiner. E eu discordo. Limpeza pública é do poder público. E tem pessoas que compram lá no mercado de Santa Maria, vêm para a praça com sua caixinha, com sua bebida, compraram promoção, e aí o Gordinho vai ter que pagar um contêiner, o quiosque um contêiner. Discordo, isso aí já paga o imposto, e muito bem pago, e a limpeza pública é a saúde pública. O que eu tinha para a noite de hoje era isso. Desejo a todos uma feliz semana, com muita saúde, amor e paz.
Vou liberar 20 mil da Câmara para comprar em container, vereador. Com a palavra, a vereadora Maria Helena, PP.
Excelentíssimo senhor presidente Gilberto Valdemar Rosa, ouvintes da 106, nossas autoridades presentes já nominadas no protocolo. Hoje vou dar uns recadinhos de utilidade pública. As pessoas não esqueçam de votar na nossa consulta popular. Ela está disponível lá na prefeitura e também tem no site www.consultapopular.rs.gov.br. Ela seria até amanhã, mas foi prorrogada até o dia 15. Também com relação à renovação de carteira de identidade, eu quinta-feira estava no Banco Banrisul e teve muita gente que não conseguiu tirar seu cartãozinho porque a identidade tem mais de 10 anos. Então, quem tiver sua identidade com mais de 10 anos, procure a Secretaria de Assistência Social. Também com relação à renovação do cadastro para quem recebe o BPC e o Amparo Social. Não esqueçam de fazer na Secretaria de Assistência Social para evitar que seja trancado o benefício. Queria convidar todos também para a abertura da nossa mostra cultural, dia 2 de dezembro, às 19 horas, na Rua Coberta, ali na praça. Com relação à visita do nosso deputado, foi uma visita de grande importância, onde o deputado veio manifestar a sua gratidão pelos votos que teve em São Vicente. Dessa vez, ele não conseguiu muitos votos, mas na próxima nós vamos elegê-lo novamente, para que ele possa, né, cumprir com o seu compromisso das emendas que se comprometeu com o município. Também tivemos emenda do deputado Afonso Rã, e também estamos na batalha do nosso, nosso pré-candidato a governo do Estado, o senador Luiz Carlos Reis, que é um dos fortes aliados no nosso município. Com relação ao atendimento que o vereador Gilberto falou, como eu sempre digo, se não houver comprometimento no seu trabalho, as coisas não andam. Com relação também a... Com relação aos containers, também, se o povo não colocar o lixo no local certo, também não adianta encher de container a praça, porque vai continuar o lixo no chão. Continue se cuidando, né, porque o nosso índice de monitoramento do Covid está aumentando, nós estamos com 23 casos, então não vamos facilitar. Para isso era hoje, obrigado e uma boa semana a todos.
Suspendeu o baile do Shark lá do Loreto. Com a palavra, vereador Vitor Matheus, PDT.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas vereadores, à comitiva de Cacique que está presente, São Francisco, Ronaldinho, funcionário da prefeitura. Começo aos ouvintes da 106.6. Falando, esclarecendo um pouco sobre a estrada aí que liga o Ombu, né? Que eu vi postagens cobrando que os vereadores não vão lá, que está meio complicado. Queria dizer que às vezes, muitas vezes, hoje em dia tem muita tecnologia, às vezes não é preciso chegar até o local, mas a gente tenta ajudar de certas formas. Fui de moto ali por dentro, pela Timbaúva ali, pela Transuner ali, e troquei uma ideia com meu tio, que compra areia do Luiz Pissolato ali, e ele acabou doando 14 cargas de pedra de Santiago, né? Tá lá as pedras lá, agradeço o tio Fabiano aí, de coração. E conversei também um pouco com ele sobre a extração, né? Queria viabilizar, né, em meio ao povo, que o morador de lá, que a gente cada vez está tentando trazer empresa para cá, né? Então, que entre num consenso ali com o seu Luiz ali, né, porque ele também está gerando imposto para o município. Eu acho que dá para conversar, né? Se ele está tirando areia de um lado da ponte, acredito eu que seja uma normativa da FEPAM, né? Acredito eu que ele não consegue, eu acho, trocar de lugar como ele queira, né? Então é meio como, às vezes tem lei, né, que não é fácil. Tecedo a palavra, vereador José Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Matheus. Realmente, vereador, sobre lá do Luiz Pissolato, é o mapeamento. Quando eu estive na frente da prefeitura, em 2017, eu estive duas vezes lá para até conseguir a liberação. E tem o mapeamento aonde ele pode extrair a areia. Eu só quero, a vereadora Maria Helena, acho que teve um equívoco, ali no site da prefeitura está com o Covid 6 casos. Agora ainda olhei, ainda a minha assessora Camila, agradeço Camila, que tá, tem 6 ativos, que está ativo, que tá bem atenta lá e me colocou, mas eu tinha lido até de tarde que tinha 6 ativos mesmo. Seria isso, obrigado.
Tudo bem, mas acho que a vereadora falou em monitoramento, né, isso. Estive conversando também com o secretário de obras, né, para o pessoal reclamando que as cargas tinham ficado... sem espalhar, né, mas tomara a gente conseguir às vezes as coisas e sabe que esse turno único aí chega quase perto de uma hora, as patrolas têm que ir para a garagem, não tem muito o que fazer. Queria também dizer que conversei com o secretário também sobre os estados do Rincão dos Reis, de Timbaúva, não é fácil. Até o presidente comentou aquele dia em comprar ali, fazer um projeto para comprar essa patrola, essas caçambas. Acho que cabe bem, porque tá complicado cuidar de 650 km de estrada de chão com duas patrolas e duas, três caçambas. Fica bem complicado. E ainda quando não chove, né? Quando chove não tem como trabalhar. Então, eu queria agradecer o Luiz Antônio aí, que falou que agora faz uma semana boa, ele vai conseguir patrolar Ibirocai, Passo do França, Catimbaúva e Rincão dos Reis, aí se correr tudo certo aí. Um agradecimento a ele. Era isso que eu tinha para falar hoje, né? Falar também ali, aproveitando a deixa dos contêineres no centro, né? A gente às vezes ali está ali tomando a cervejinha de domingo, vê o pessoal come uma bala, joga o papel no chão, toma uma cerveja, amassa a latinha e fica no chão. Eu acho que tem que ter também, tem que ter os contêineres, mas tem que ter a conscientização das pessoas, né? A colocar o lixo no lixo, né? Porque daqui a pouco a gente gasta com o contêiner lá e fica o lixo no chão de novo. Tem que ter alguém que fiscalize isso aí. Os banheiros no quiosque também, né? Aquela valeta que foi aberta ali atrás, ele não foi concluída. Eu vou trocar uma ideia com o Anderson, o que aconteceu, que não concluíram ali aquela obra. O que eu tinha para falar hoje era isso. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana a todos.
A palavra é o vereador Alex, PTB.
Boa noite a todos os ouvintes da 106, aos novos vereadores, nossos visitantes aqui presentes de Caciqui, de São Vicente, ex-vereadores, ex-prefeitos, já denominados abertura de sessão. Quero deixar hoje um forte abraço a todos que me enviaram mensagem na semana passada, a quando estava enfermo. Graças a Deus, estou bem, foi só um susto. Quero deixar também um forte abraço ao nosso secretário de Estrada, Osmar Bittencourt, pelo excelente trabalho que está fazendo na comunidade do Loreto. Hoje estive lá olhando a estrada ficou top, só precisa passar o rolo. Mas precisa, com urgente, quando voltar do Loreto, passar no Birocai e Passo do França. Está terrível. Também quero deixar um pedido para o pessoal da Secretaria de Turismo, dar uma olhada lá no Ambu. Estive lá semana, os banheiros, está péssimo. Referente ao que o vereador Matheus falou das pedras na estrada, estive olhando mesmo, ficou bem no meio da estrada as cargas. Não tinha como passar, tinha que desviar, tinha que ir ou na sarjeta. Realmente foi uma reclamação bem feita. Quero também falar lá do hospital. Mais umas três reclamações hoje para cá, para essa casa. Que o secretário dê uma atenção lá, mande uma comitiva, ou nós, vereadores, podemos lá dar uma olhada. Cedo uma parte, vereador Zé Luiz.
Obrigado, vereador Alex. Eu até tinha colocado ali para falar, mas como o rapaz não tinha me respondido, também tive uma reclamação, até o rapaz colocou nas redes sociais, no Facebook, que ele foi no hospital, que foi muito mal atendido. Que seria melhor ele ter procurado um veterinário que ter ido lá. Diz que o médico não levantou da cadeira, olhou para ele e mandou fazer uma injeção para a febre e mandou embora. Cheguei no posto ali, essa família essa família é da minha família, não estou aqui para defender eles, mas são pessoas do bem. E o pai do avô do rapaz está em coma no hospital, a avó está em casa, enferma. Tiveram que pegar ele, colocar num carro e levar a Santa Maria, ele com infecção intestinal. Aí lá, medicaram, deixaram em observação, aí veio. Ele colocou ali, está nas redes sociais para quem quiser ver. Então, eu acho que nós, vereadores, vamos ter que começar, infelizmente. Eu sempre digo, não sou para os colegas do PTB, eu sempre disse, desde a primeira vez que eu me elegi, há 17 anos atrás, eu vim para ser vereador, não de oposição nem de situação, porque eu ganho como vereador, não para eu sou para fiscalizar e para ajudar. Não sou oposição nessa situação. E não venho cobrando, porque a gente vai dando tempo ao tempo, mas eu acho que está na hora de nós. Vamos ter que chamar de novo o secretário, ou ir lá no secretário, que ele seja mais objetivo, porque aquele dia, eu falei para ele, ele é político, ele simplesmente não respondeu muitas coisas nossas. E vamos cobrar, e vamos, nós estamos aqui para isso. Seria isso, obrigado.
Vereador Matheus, que tiveram uma parte?
Não, só sobre as cargas de cascalho no meio da via, é porque a caçamba, ela não pode vascular torta, entendeu? Então ela tem que manter o nível e vascular onde ela pegar o nível, então por isso que ela ficou no meio da estrada ali, só para esclarecer para a população.
Tendo uma parte, vereador Gilberto.
Vereador Alex, já que puxaram o assunto de saúde novamente, eu já trouxe o secretário de saúde aqui, onde foi feito vários questionamentos sobre saúde. Eu acho que hoje mesmo, eu recebi uma reclamação dessa guria que foi mordida pelo cachorro. O que a gente tem que fazer, vereador Zé Luiz, é entrar em contato direto com o secretário de saúde e cobrar dele. Porque não adianta nós vir aqui falar, aconteceu isso, da família, amiga, família não sei o quê. A gente tem que ligar para o secretário, olha, secretário, está acontecendo isso e isso, que às vezes o secretário não sabe. Então, eu acho muito importante que todos os vereadores que tiveram uma reclamação, principalmente de saúde, que eu acho que no município a prioridade é a saúde, mas não deixe por menos, ó. Vai no secretário, vai no prefeito, vai onde quiser, ó. Mas tem que reclamar a coisa, eu não admito e não acredito que o secretário esteja sabendo certas coisas. Porque eu falei com eles, não. Porque o caso de hoje, dessa mulher que veio reclamar, eu falei para o secretário, quando foi dali 2 horas, a funcionária Juliana foi lá em casa para saber os fatos e fazer uma sindicância sobre o fato. Eu acho que vamos esperar perder mais vida, como já aconteceu. Eu acho que a gente não pode deixar por menos. Está a coisa errada, vamos cobrar, é nossa obrigação. Nós estamos representando o povo. Nós temos que nos trazer aqui para a sessão. Ah, fulano tá, mas às vezes o secretário não está ouvindo. Vamos ligar para ele, ó, secretário, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não é possível nós ficar desse jeito aí, ó, engolindo coisas que não podemos deixar passar em branco. Eu concordo plenamente, está ruim, vamos cobrar e vamos ajeitar as coisas. Obrigado pela parte.
Sim, foi por isso até que eu, o vereador Flamarion, pedimos o Conselho de Saúde nos dar uma explicação. Quero também agradecer a visita dos nossos colegas, amigos aí do PTB de Caciqui, do PTB de São Francisco, o Silon, a assessora Mari. Sejam bem-vindos, obrigado pela visita, que apareçam mais, mostra a força do nosso partido, que vamos firme, vamos à luta. Também quero deixar uma boa noite a todos, uma boa semana, fique com Deus. E outra coisa, cuide, o Covid está aí ainda. Um abraço a todos.
A palavra a vereadora Daniela, PT.
Retorno, senhor presidente. Sobre a questão do hospital, Alex, é bem isso. Eu volto a frisar algo que eu já falei na sessão passada e, bem como o presidente falou, vou repassar então ao secretário de saúde que o contrato dos médicos que estão no hospital estão ali através de um contrato. Existe uma empresa e esse contrato existe e ele deve ser fiscalizado. E tem fiscais desse contrato, né? Então, se eu não me engano, um dos fiscais está ali dentro. Então, às vezes, fica difícil da gente acreditar que quem está ali não está observando a demora no atendimento e tudo mais, né? Então, mas eu vou informar, vou trocar uma ideia. E sobre a questão do lixo, né, como os vereadores falaram, e o vereador Matheus frisou uma palavra, que é a questão de conscientização. Né? Às vezes não adianta a lixeira estar ali do lado, quase. Fica difícil levantar, da pessoa levantar e ir lá e colocar o seu lixo, descartar corretamente. Também estive conversando com o Anderson sobre o pontilhão que foi feito novo lá na Palma. E ele está, a estrutura está tudo ok, só está abrindo uma cratera, um buraco, que a água está levando e antes de chegar no pontilhão, está formando esse buraco ali. Ele disse que já visualizou e vai passar para o Osmar e aqui nos próximos dias eles vão estar resolvendo. E sobre a questão das obras, tudo do nosso município, hoje eu estava pensando, estava indo lá para o lado da Coqueiros, como os municípios pequenos têm dificuldade em iniciar uma licitação e concluir. Né? Isso não é culpa dos municípios pequenos, é culpa das empresas que vêm, se interessam pela licitação, mas acabam não cumprindo com aquilo que elas, com o contrato que elas assinaram. Né? Nós iniciamos um ano com obras, né, do campo de futebol e tudo mais, obras deixadas, verbas deixadas por ex-vereadores, e até hoje, né, não, não foram iniciadas, não foram concluídas. Então, muitas licitações dando deserto. Então, tudo isso acaba atrasando o trabalho da administração pública. E em falar em verbas, hoje de manhã eu estive reunida com o assessor do deputado Pimenta, ele sinalizou uma emenda para nós, né, senhor presidente. Não sabemos certo o valor ainda, então a gente não vai chutar o valor, vamos esperar. E, mas provavelmente na área de saúde que sempre precisa. Seria isso, muito obrigado, uma boa semana a todos e a todas.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a proteção divina e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.